Bom dia. Notícias Agrícolas está novamente no ar aqui, ao vivo, para falarmos agora do açúcar, um setor que a gente acompanha diariamente aqui com bastante diversidade. Falamos porteira dentro, porteira fora e agora também vamos falar dos dois lados. Isso mesmo, porque as indústrias de Goiás, o segundo maior estado produtor, atua nas duas frentes, como praticamente em todo o Centro-Sul e também no Nordeste, mas sendo uma das últimas fronteiras da cana, naturalmente lá a configuração foi desenhada para que as usinas tivessem uma boa porcentagem de cana própria. Mas quem vai nos confirmar isso, olhando inclusive a safra que está se iniciando, é André Rocha, presidente do CIFAEG, o Sindicato das Indústrias de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás, também do CIFAÇUCA, que congrega as indústrias de açúcar. E também André é presidente do Fórum Nacional Sucro Energético, uma das lideranças que atua, sobretudo, na consolidação do setor a nível de Brasil e uma das frentes de luta e de discussão junto ao RenovaBio. Bom dia, André. Seja bem-vindo.
Bom dia, Rony. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Gostaria
de
peço desculpa
a
vocês pela minha voz.
Exato. Aliás, o André, eu insisti para o André dar essa entrevista, porque ele está sem voz aí. André, vamos falar assim bem de uma maneira até um pouco rápida, né, porque você não está bem, mas vamos tentar dar uma olhadinha na situação que vocês estão prevendo já com essa safra que está iniciada oficialmente, né, André?
Sim, a safra, ela começou, quer dizer, ela começa, né, nesse papel a partir do 1º de abril, né, e vai até 31 de março do próximo ano. Em Goiás, a safra, ela, de uma maneira geral, ela começa um pouco mais tardinha. Nosso regime de chuvas aqui faz com que o grosso das usinas só inicie ligado já no final da primeira quinzena, início da segunda quinzena de abril. Nós temos, por exemplo, nesse momento, nós estamos aí com 5 unidades somente em safra. Nós devemos ter nessa safra 37, temos aí 5, hoje inicia outra, de 5 a 6 unidades em safra. Então, ainda nem 20% do Luciano.
E, André, o total são 37 unidades em Goiás, André?
Nós temos algumas unidades que a gente pode dizer, elas estão internadas. Temos unidades, que não estão morrendo, mas por uma determinação, uma estratégia do grupo há uns anos atrás que parou, quer dizer, não quebrou, mas resolveu paralisar e tem unidade lá, ou esperando o melhor momento, ou esperando um momento de venda. E temos unidades, tem uma unidade de um grupo que tem 3, e estrategicamente em algumas safras ele coloca as 3 para moer, e em outras 2 faz a moagem. E temos aí 2 unidades que, infelizmente, tiveram que interromper as suas atividades por conta de crises econômicas. Uma diferença, uma três safras, e outra já um período maior aí, 2 anos.
Perfeito, perfeito. E, André, foram mais ou menos na safra 16-17, em torno de 67 milhões de toneladas que Goiás esmagou. Os números da 17-18 ainda não estão fechados, segundo a gente conversava antes de entrarmos no ar, né? Mas há uma expectativa de fechar, de ter esses números consolidados aí na faixa de quanto, André, mais ou menos?
A nós vamos fazer divulgação no próximo dia 13, mas eu já posso adiantar que os números foram maiores do que a safra anterior, números aí mais ou menos em torno de 70 milhões de toneladas, algumas questões. Nós tivemos um aumento da produção tanto de cana quanto de açúcar com a venda forte. Tivemos aí um bom APR nessa última safra, porque estamos fechando os números agora para contemplar, mas já posso afirmar que tivemos aumento da produção, tanto de cana quanto de produtos. Tanto de etanol de cana, quanto de etanol de milho, quanto do açúcar total.
Perfeito. A gente vai ver esses números aí, pelo menos esses números preliminares. Mas, pelo que você viu em relação ao desenvolvimento das lavouras, as condições climáticas, a demanda agora pelo etanol mais forte do que o açúcar. Você consegue ter uma visão, André, de como Goiás vai se comportar na safra 18-19, pelo menos em termos de empate ou alguma coisa acima, André?
Nós agimos de três maneiras para fazer a previsão de safra. Nós temos dois tipos de questionário que nós fazemos às normas associadas. Há um questionário padrão que nós fazemos, nós já recebemos aí mais de 85%, tivemos mais de 85% retorno. Isso nos ajuda a ter um número. Nós temos um outro questionário que nós e todos os estados fazem também. Esse nós temos um pouco menos de resposta, devemos estar em torno de 70% de resposta. E depois nós fazemos uma checagem final com as imagens de satélite e alguns números de produtividade que nós fazemos conjuntamente. Juntamos o estado de São Paulo, a participação aí da UNICO, da UDOC, do Paraná, da COPAR, do CEMIG de Minas, do Alto de Mato Grosso e do CIPAEM de Goiás. Nós nos reunimos com o CPC e, com base nesses dois questionários, com base nas imagens e algumas análises, nós terminamos aí de fechar, né, os números, não só os nossos caminhos, nossos dados, mas os números do Centro-Sul. Nós fizemos isso agora, normalmente a gente costuma fazer isso no início de março, final de fevereiro, início de março, mas em função da agenda de renovação e outras questões, nós acabamos adiando isso. Então, nós devemos aí marcar na próxima semana aí uma reunião para que a gente possa, até lá a gente espera que todos tenham já os questionários respondidos, para que a gente possa chegar a esses números finais. Mas o que eu estou vendo é que a safra é uma safra mais alcooleira, de uma maneira geral. O Centro-Oeste tem essa particularidade. Se você pode afirmar que no Brasil se produz mais álcool que açúcar, você só produz isso por conta do Centro-Oeste. Se você pegar, por exemplo, o mix de São Paulo, que é o maior produtor, de Minas, que é o terceiro, do Paraná, que é o quinto, são estados que produzem muito açúcar. Então você acaba só tendo um mix, e no próprio Nordeste também, você acaba tendo um mix só mais favorável ao etanol, em virtude aí do mix bastante avantajado aí, no que diz respeito a Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Quer dizer, Goiás, basicamente, 3/4 da cana, em torno de 75% da cana, destina-se etanol, no Mato Grosso, em torno de 78%, 80%, no Mato Grosso do Sul, em torno de 70%. Então, essa diferença do Centro-Oeste faz que haja mais produção, o mix seja maior, aí em torno de 53%, 54% para etanol, no Brasil do que para o sul.
Bem lembrado, André, isso daí é uma verdade, principalmente aí, naturalmente, o peso do Mato Grosso ainda não é um peso muito grande, dado que é ainda uma, podemos chamar de uma última fronteira ainda, que tem uma disputa muito grande com outras commodities. Mas o Mato Grosso do Sul, ele já tem um peso considerável, né, André, na produção de etanol, como já é o caso de Goiás aí há mais tempo. André, pelo menos então, no que diz respeito à safra 17-18, essa estimativa de 70 milhões que é o que vocês prevêem, inclusive até com dados da Conab, de cana, podemos dizer ainda que foi mais ou menos o quê de etanol e açúcar, André? Mesmo preliminarmente, por favor.
Nós ainda não temos os números fechados, mas nós temos aí, por exemplo, a produção de etanol total superou os 4 milhões de litros, e a produção de açúcar os 2 milhões de toneladas. Mas nós ainda temos que fechar os números, nós tivemos um aumento também da produção de etanol de milho. As Goiás continuam aí, segue aí, sendo o segundo produtor, tanto de canos quanto de etanol, e também importante produtor de açúcar. Nós temos o maior produtor de açúcar orgânico no país e temos a produção de açúcar. E somos o quarto produtor aí atrás com açúcar total, atrás aí de São Paulo, Minas e do Paraná.
Perfeito. André, o açúcar goiano, ele continua indo com bastante participação no Nordeste, né? Não vai ser, esse ano não deve ser diferente, né, André?
Não, o açúcar, até que nem tanto. O açúcar nosso, ele é um açúcar muito para consumo interno e para exportação. Nós temos uma logística mais cara, nós estamos mais distantes dos portos. A produção de açúcar no Brasil é uma produção voltada para exportação. O Brasil tem aí 44% do mercado mundial, mas 70% da produção de açúcar no Brasil destina-se à exportação. No caso de Goiás, nós temos essa dificuldade de vida. Então, nós temos um bom mercado do estado. Goiás é um estado que nós temos a indústria de transporte, né? E temos o mesmo consumo e temos aí uma exportação, seja do açúcar VHP, seja do açúcar orgânico, que repito, somos o maior produtor nacional. Nós temos a segunda e a terceira maior indústria de açúcar orgânico no Brasil, que somadas produzem aí mais da metade da produção nacional de açúcar orgânico.
É perfeito. Na verdade, foi falha minha. É o etanol de Goiás que vai mais para o Nordeste, né, André? André, deixa eu só olharmos para uma outra questão aqui. Como eu disse na abertura, a proporção hoje de cana própria, seja em terras arrendadas, seja em terras próprias das usinas, como que dá essa proporção aí no estado, André?
Não, é bastante alto. Nós temos aqui poucos, vamos dizer assim, fornecedores de cana. Por quê? Porque como foi assim, uma última fronteira, tanto Goiás quanto o Mato Grosso do Sul, apesar de são estados que têm uma forte tradição agrícola, né, na questão de grãos, tanto Goiás quanto Mato Grosso ainda tiveram dificuldade de envolver grandes fornecedores de grãos. Então nós temos ali cada vez mais terras arrendadas para cana, tem crescido muito a quantidade de arrendamento. Antigamente as usinas, elas infelizmente, por uma questão cultural, como o pessoal não conhecia a cultura da cana, as usinas tinham que adquirir a terra e fazer um plantio. Mais recentemente, com o passar dos tempos, houve um ganho de confiança e mais pessoas passaram a poder arrendar a terra para plantio. Mas, infelizmente, ainda temos quantidade crescente de fornecedores. Os nossos fornecedores aqui em Goiás cada vez têm um desempenho menor com respeito à produção, à produtividade, têm procurado desenvolver. Foi tentado ano passado o desenvolvimento aí, inclusive de uma usina com 100% de fornecedores na região de Goiacuba, a bom sucesso. Ela ainda tem aí um percentual muito grande de fornecedores, mas já não tem a totalidade. Mas, assim, cada dia que passa, a gente consegue maiores fornecedores. É lógico que o que inibe um pouco são custos elevados. Né? Você para fazer a aquisição aí de uma colheitadeira de cana, né? Então, ele acaba atrapalhando, né?
É verdade. Uhum. E, André, eu queria agora, para a gente concluir, que você também nos respondesse, também como presidente do Fórum Nacional Sucro Energético, de uma maneira assim, bem abreviada, porque o assunto é longo. Mas nós temos aqui uma safra começando, vai e deverá cair o prêmio do etanol sobre o açúcar, ainda que vá ser uma safra alcooleira, e o açúcar tem um preço muito depreciado internacionalmente por conta do superávit asiático, chega um momento que há um risco de a paridade for muito, muito baixa na usina e a usina pode preferir, naturalmente, o açúcar, né? Porque o açúcar tem comprador fiel, ele não tem muita volatilidade de mercado, a não ser a questão de preço. Esse é um ponto. O segundo ponto, André, é o seguinte. Aqui em São Paulo, hoje, nós acordamos com o preço médio da gasolina a R$ 4,09, um aumento de 10 centavos. Ou seja, o etanol vai junto. A paridade aqui em São Paulo já está em alguns até 75%, 76%. André, qual é o risco disso para o consumo de etanol?
Olha, eu não vejo risco nenhum. Eu vejo uma safra mais na cultura. Eu não acredito numa melhora substancial do preço do açúcar. Eu acredito que vai haver uma menor. Acredito que, como vai haver uma menor produção de açúcar aqui no Brasil, o preço deve melhorar, mas só vai melhorar mais se tiver aí uma frustração de safra em outro país. O preço do açúcar está muito baixo, mas está um pouco longe das expectativas. Eu acredito que o preço do açúcar só vá melhorar mesmo, a partir realmente da próxima safra.
Ok.
E eu acredito, por outro lado, a questão do etanol, você tem uma liquidez maior, porque você consegue vender o hidratado, você consegue vender e consegue girar mais rápido, fazer um caixa mais rápido para as unidades. Então, eu acredito que a gasolina vai se manter com preços altos. Não vejo nenhuma premissa da gasolina reduzir preço. Eu acredito, as vendas de etanol foram recordes em fevereiro, recorde histórico, mais de 43% acima de fevereiro do ano anterior. Em Goiás, em janeiro, foi a venda histórica de etanol. Nós nunca vendemos, nem em novembro de 2008, vendemos tanto etanol quanto em janeiro aqui. Então, eu acredito que vamos ainda ter uma boa demanda para etanol, aguardando ainda o RenovaBio, que pode nos ajudar, porque vai dar uma segurança, vai dar um horizonte aí de mercado.
É verdade.
Agora, é muito importante que alguns estados, que hoje você tem uma consumo muito forte de etanol em São Paulo, Goiás, Mato Grosso e basicamente Minas Gerais, às vezes o Paraná. Seria muito importante que principalmente os estados do Nordeste e o Mato Grosso do Sul fizessem um esforço aí, no que diz respeito aí à diferença de ICMS, fizessem um convencimento aí dos governos estaduais, mostrando a importância das cadeias produtivas e incentivassem o maior consumo de etanol nesse estado.
É verdade.
A diferença desse momento que a gente vive do etanol para 2008, que em 2008 praticamente todos os estados você tinha um bom consumo de etanol. Hoje ele praticamente está concentrado aí 75% em 5 estados. Então,
O que a gente também precisa lembrar, né, André, ano contra ano o consumo está alto, mas na margem já estamos vindo para o terceiro mês de queda e a ANP deve confirmar agora também em relação a março uma queda sobre fevereiro, da mesma maneira que fevereiro contra janeiro também que caiu e de janeiro contra março caiu. Então, vamos aguardar a sensibilidade do consumidor diante dessa valorização justa, diga-se de passagem, pela nova política da Petrobras e também aí com um câmbio valorizando também, puxando um pouco, ajudando esse mercado, de modo que vamos ver se realmente o consumidor não vá sentir isso como algo que vá ter essa barreira meio psicológica, né, André? Como você já falou aqui uma vez, dessa tal da paridade aí, né, André?
Sim, mas eu volto a falar. Eu acredito que vai continuar a ter demanda crescente, mas nós precisamos aí ter o dever de casa em alguns estados, nós não podemos ficar com consumo de etanol ali, restrito aí a 5 estados. Né? Nós precisamos criar mercado e nada melhor do que estados que têm produção há muitos anos, tem todo um histórico, que o setor é um grande. É uma grande indústria dentro do estado, geradora de emprego, geradora de riqueza, etc. E nós precisamos que esses estados façam isso dentro de casa e incentivem essa indústria que tanto precisa. Você vê as empresas, muitas empresas passando dificuldade no Brasil como um todo, mas a gente precisa que os governos estaduais eles possam reconhecer aquilo que a gente tem cobrado do governo federal e que alguns estados já fazem isso como exemplo. Né? Não estão perdendo receita, estão incentivando uma cadeia produtiva importante nos seus estados. A gente precisa que esse bom exemplo seja copiado e repetido pelos outros em prol do mercado como um todo.
Exatamente.
Você criar uma demanda é positivo para todos.
Exato. André Rocha, foi um prazer falar com você mais uma vez aqui, né, André? E voltamos uma outra ocasião, principalmente depois que a safra estiver lá no seu pico lá de Goiás, e é para a gente darmos uma olhada de como vai caminhar a segunda metade da safra, ok?
Ok, obrigado.
Eu que agradeço. Até
aí, mais uma culpa pela voz.
Imagina. Obrigado, um prazer, tenha um bom dia. Goiás provavelmente deverá ficar aí, segundo o André Rocha, na faixa mesmo dos 70 milhões, que foi aí a safra anterior, né? Uma safra que já cresceu de uma maneira até interessante em relação a outros estados que, no mínimo, empataram, né? Um estado, segundo o maior produtor de cana do Brasil, e que hoje ele continua sendo, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, majoritariamente produzindo etanol. E esse ano mais ainda, porque as indústrias vão produzir mais etanol no mix, diminuindo um pouco o açúcar. Né? Mas fiquem com a gente e voltamos em instantes. Muito obrigado, até já.